bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e comigo aqui nessa bancada maravilhosa virtual estão eles, Gabriel Lages.
Fala, Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu entendo. Desde que começou o podcast, não tem um assunto que eu entendo tanto igual a gente vai falar hoje. Cerveja, né, cara? Vou até abrir uma ampola aqui já pra começar os trabalhos.
Ô, Monique, eu vou falar uma parada. Eu tô completamente decepcionado com o Lages nesse momento, tá?
Como é que é o negócio?
Porque, olha só, é uma sexta-feira, de noite, vamos fazer um episódio sobre cerveja e o cara não estrala uma gelada pra gravar um episódio, velho. Isso é totalmente...
Olha!
Nem abriu uma gelada. Se fosse episódio de Data Hackers Raiz, 3 anos atrás, 4 anos atrás, certamente estaria abrindo uma gelada aqui, né, velho?
É claro!
Muito bem, com a gente aqui também, Monique Femi.
Fala, pessoal. Ó, vocês já deram até um spoiler da galera que vai estar aqui com a gente, porque eles apareceram no último State of Data como um dos top 10 das empresas que apareceram por lá, hein?
Eita! Aí sim.
Cerveja, 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 cerveja.
Exatamente, pessoal. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar com o pessoal da Ambev Tech, o núcleo de tecnologia da Ambev, a maior cervejaria do mundo, meus amigos. Olha só que baita episódio que vocês vão ter por aqui hoje, hein? Se você segue a gente nas redes sociais, se segue a newsletter do Data Hackers, participa da comunidade, você deve ter visto a nossa comunicação falando dessa nova parceria com o pessoal da Ambev Tech. Inclusive, a gente participou de um meetup sensacional no escritório deles de São Paulo. Foi um evento muito bacana que a gente teve a oportunidade de participar. E é esse aqui, é o primeiro dos conteúdos que a gente tá trazendo pra vocês aqui nessa parceria. E olha só, eu já vou parar de falar por aqui, porque eu quero trazer as estrelas desse episódio de hoje, que é a galera que entende tudo, cerveja, dados, ali vai falar um pouquinho sobre como é que é trabalhar na Ambev Tech. Beleza? Então olha só, já vou começar chamando aqui o pessoal. Com a gente tá o Daniel Henrique, que é gerente de engenharia de plataforma de dados. Como é que você tá, Daniel?
Tudo jóia, pessoal. Bem feliz pela oportunidade de participar aqui do podcast com vocês e poder falar um pouquinho, né, de como a gente vai evoluir a nossa plataforma e as grandes transformações que a gente fez por aqui.
Topzera demais. Com a gente aqui também está o Daniel Cassiano, que é diretor de Data Analytics. Beleza, Cassiano?
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pelo convite, por esse espacinho aqui pra gente bater um papo. Como o Lars falou, a gente já começa abrindo uma ampola aqui para começar os trabalhos.
Muito bom, pessoal. Com a gente aqui também está a Gabriela Madia, que é gerente de governança de dados e analytics na Ambev. Como é que você está, Gabi?
Tudo bom, galera. Fala aí. Oh, deixa eu já dar uma zoada no meu chefe. Ele não sabe beber uma cerveja, ele está tomando um café.
Nossa, hein? Você não tá justa causa não, Gabi? Só pra saber?
Não, depois que ele me colocou como host do evento do Tech and Cheers com Data Hackers, agora, queridos. É isso, vamos.
Agora aguenta, hein, Cassiano?
É um shot. É um shot antes da cerveja.
É um shot.
É combinação, né? Café e cerveja.
Se livrou bem.
Ensurrar.
Muito bem-vinda, Gabi, aí ao nosso papo hoje. E, pessoal, para completar essa banca de hoje aqui, dos convidados que vão participar com a gente, tá o Felipe Contra 3, que é líder do Centro de Excelência de Analytics da Ambev. Como é que você tá, Felipe?
Fala, galera. Ô, pessoal, pensei que já podia estar tomando cerveja. Já tomei umas 4 aqui antes. Não era para ter tomado ainda, não? Como é que tá acontecendo isso aí? Tô brincando.
Geralmente, os episódios ficam melhores ainda quando a pessoa tá ali, né?
É, galera, só para completar, 5 da tarde, e aí já aqui em rede nacional, a gente tá fazendo essa gravação, vocês veem como eu não tenho moral nenhuma com o meu time. O cara tá bebendo desde as 3, em plena sexta-feira. Não tem moral nenhuma, cara.
É muito bom, galera. Então, olha só, nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é trabalhar com dados e analytics. Já deu pra sentir um pouco da energia que é trabalhar nessa empresa, né? Já senti a energia do time aqui. Então, estou muito animado pra esse nosso papo de hoje. E lembrando a você que esse episódio é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Se você tá aí ouvindo no seu player de podcast favorito, já aproveita pra seguir a gente, dá aquela avaliação, aquela 5 estrelas pra fortalecer o nosso trabalho aqui também. Já bota aí no navegador também do lado aí pra depois do episódio você acessar o datahackers.com.br pra conhecer conhecer um pouquinho sobre a comunidade e as formas que a gente tem contribuir gratuitamente para a área de dados, inteligência artificial, machine learning, big data, plataforma de dados, todas aquelas buzzwords que a gente gosta pra caramba da nossa área, beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos embora pra esse episódio que eu tô animado, hein? Tô animado.
Pra tanta solidão, cerveja, 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 cerveja.
Pessoal, olha só, já aproveitando esse episódio, acho que o primeiro ponto que eu gosto de fazer é justamente entender um pouquinho sobre a empresa que está vindo conversar com a gente, né? Então, a menos que a pessoa more debaixo de uma pedra e nunca ouviu falar sobre Ambev, nunca tinha ouvido falar ou consumido algum produto, eu queria aproveitar aqui para vocês darem uma pequena introdução sobre o que é a Ambev, o que é a Ambev Tech. Queria que vocês falassem um pouquinho. Quem fica com essa missão aí?
Bom, eu começo aqui e os meus universitários me ajudam. Falando um pouco da Ambev, o que é a Ambev, né? Essa gigante uma empresa gigante que hoje está aqui no Brasil, mas que ela está presente na América do Sul como um todo. E ela nasceu da fusão da Antártica e da Brahma, que eram as duas maiores cervejarias aqui no Brasil. Uma ficava em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, na década de 80, entre 80 e 90. E desde então, sempre com uma estratégia de expansão muito grande, a Ambev começou a ganhar seu terreno, expandindo dentro dos países aqui da América do Sul, sempre atuando no ramo de bebidas, né, de cervejas, mas quando teve a fusão com a Antártica, veio a parte dos não alcoólicos também, com o Guaraná Antártica, e aí ela foi fazendo a sua expansão, até que, e sempre com os três principais fundadores, né, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e o Marcel Telles, sempre buscando transcender aí o globo. Então, muito rapidamente, a Ambev acabou se tornando uma empresa global através de fusões e aquisições, uma empresa que fez muitas fusões e aquisições, né? Então, na África do Sul com a Saab Miller, aquisição da Budweiser nos Estados Unidos, que foi formada a AB InBev, né? Então, hoje, quando a gente fala da Ambev aqui no Brasil, ela é parte da AB InBev, que é, de fato, a maior cervejaria do mundo. Então, marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois, aqui no Brasil, Brahma, Antártica, Brahma Duplo Malte, todas as suas variações, Colorado, enfim, uma infinidade de marcas que todas são parte da Ambev. E a Ambev tem uma coisa legal de que ela é produtora, ou seja, ela fabrica as bebidas, distribui, vende para o cliente final. Então a gente tem toda a parte de compra desde o início da cadeia, da concepção dos produtos, tem uma parte muito grande de inovação de bebidas, distribuição desses produtos e venda para pontos de para estabelecimentos, que é o que a gente chama de B2B, né? Venda para B2B, e com a operação do Zé Delivery ela passou a chegar também no consumidor final. Então é uma gigante, se a gente contar todas as marcas da AB InBev como um todo, são mais de 200 marcas. Aqui no Brasil são mais de 30, se eu não me engano, pode ser que seja mais. E a Ambev também é responsável por distribuir várias marcas que ela não produz. Então, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas a Red Bull no Brasil é distribuída pela Ambev. A Gatorade no Brasil é fabricada pela Ambev.
Olha só.
Então tem várias outras marcas que a gente não necessariamente somos os donos, mas a gente só distribui, ou a gente fabrica a receita, digamos assim, aqui no Brasil e é responsável pela distribuição. Então, no Brasil somos mais de 40 mil colaboradores, globalmente falando, próximo de 200 mil na AB InBev.
Caraca, é muita coisa.
Caramba, hein, Paulo? 40 mil colaboradores tentando acessar o dado ao mesmo tempo, né?
Tentando acessar o dado ao mesmo tempo.
Abrindo dashboard ao mesmo tempo, né, cara? Imagina.
Rodando a query 10 vezes, cara, aqueles caras lá dando um refresh na tela lá. Porque não carregou rápido.
Ó a cara do Dani, ó. A plataforma que o diga, né, Dani? Ele já tá aqui.
Exatamente. Ô, Paulo, você que não bebe, pelo menos agora a gente já sabe que você já pode tomar Red Bull e Gatorade.
Não, eu consumo, então. Já consumo pelo menos uma parte ali do que a Ambev distribui, né? Eu não bebo porque eu tenho paladar infantil, né, pessoal? Então aí eu não bebo por esse motivo. Então eu fico só nos docinhos ali.
Você pode tomar o suco do bem, por exemplo, que é da Ambev também.
Olha aí, que legal, velho.
Pepsi, Guaraná Antártica.
Caraca, velho.
O que mais, galera? Lembra mais aí, tem mais.
Água Ama. Se você só toma água, você pode adquirir a Água Ama.
Caraca.
Tônica da Antártica.
Se você tiver uma vida mais fitness, você pode tomar a Michelob, que é uma cerveja baixo carbo que a gente tem também. Então, tem para todos os cenários.
Olha aí.
Caraca, é muita gente. O Cassiano falou mais de 200 marcas assim, que a Ambev trabalha. Nossa, é muita coisa, velho.
É, porque globalmente falando, tem, por exemplo, no México tem a cervejaria Modelo, que é uma cerveja muito grande lá, que é da Ambev. Então, por exemplo, quando você chega aqui na América do Sul mesmo, a gente tem a Quilmes. Quem já foi para Argentina, por exemplo, a Quilmes faz parte também do grupo da Ambev. Então, vários desses países, quando você olha as principais marcas hoje, se não é da Ambev, tá quase sendo.
Quem já foi para Punta Cana de lua de mel, tem a Presidente, que é a nossa cervejaria de lá. Então, tem muita coisa mesmo.
Caramba, velho.
Olha aí.
Não, é gigante. Assim, eu tinha uma noção do tamanho da escala da Ambev, mas vocês falando aqui, é muito maior do que eu imaginava, assim, o tamanho de operação. Né? E cada vez que você fala... Quando o Cassiano tava falando aqui, tipo, mais um, tem 200 marcas, cada marca tem seu produto, só tô imaginando, nossa, velho, esse data lake deve ser insano de grande, essa quantidade de dados que essa galera tá chegando... De diferentes formas, diferentes sabores ali também. Então vai ser muito legal conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. E aí eu já começo fazendo essa pergunta. Quem são vocês aí dentro da Mevtech? O que vocês estão fazendo aí na área de dados, analytics? Então, e falar um pouquinho, né? Por que a maior cervejaria do mundo precisa ter uma área de analytics, uma área de dados? Por que é importante uma empresa desse tamanho, né? Uma empresa que está aí antes de empresas de tecnologia se tornarem alguma coisa, né? A gente está falando aí, o Cassiano estava falando aí da década de 90, né? Então, antes de ter internet direito aqui no Brasil, né? E tudo mais. Como é que é o trabalho de vocês aí? Então, vou começar aqui já puxando a Gabi aqui para essa parte. Gabi, fala um pouquinho sobre você, a área que você está trabalhando aí na Ambev, fala um pouquinho do seu dia a dia para a gente.
Bom, gente, sou a Gabi Madia, eu tenho 4 anos de Analytics aqui dentro da companhia, eu sou uma das primórdias aí, mas estou na companhia já há 9 anos, então conheço pouco do que eu estou falando aqui, do que a gente está falando. Nesses 4 anos eu já estive como gerente de dados, então eu já atuei em áreas de insights. E hoje estamos com a missão de organizar a nossa governança de dados, transformação, encontrar melhores estratégias para a gente conseguir rodar a query de todos os nossos portfólios aí no mesmo tempo, sem capotar tudo com o Dani, com o Contra. E é isso.
Bacana. E você, Felipe?
Bom, sou Felipe Contra 3. Vocês repararam que a Gabi me chamou de Contra, né? O pessoal me chama de Contra. Esse é o meu nome de guerra aqui do dia a dia. Atualmente eu tô como líder de uma frente que a gente chama de Centro de Excelência de Analytics. E a gente aqui como Centro de Excelência tem 3 grandes objetivos, né? Um é a gente ajudar o time a ter cada vez mais excelência técnica. O segundo grande objetivo que a gente tem é ajudar o time a ter fluxos de trabalho que sejam sustentáveis e que sejam eficientes. E o terceiro grande objetivo nosso aqui é a gente criar componentes para ajudar os times de analytics, né, de insights, como a Gabi comentou, a entregarem valor da forma mais rápida possível e da forma mais eficiente. Então, esses são os nossos grandes objetivos aqui como Centro de Excelência de Analytics. E, claro, sempre buscando... quais são as melhores práticas e práticas melhores para o dia a dia de todo mundo, né? Então, esse que é o nosso foco.
Muito bom. E você, Daniel? Além de suportar, criar uma plataforma que está suportando essa galera toda aí, mandando dado, consumindo dado, o que mais você faz aí?
Bom, vamos lá. Então, Daniel, eu sou gerente aqui do time de engenharia da plataforma de dados, né, da Ambev, para SaaS, né? Então, para o Cassiano comentou um pouquinho, tem o mundo inteiro, hoje a gente está... por enquanto, né, mais focado aqui na parte da South America, né, da América do Sul. E aí, no resumo, o meu time, ele é responsável por toda a construção da plataforma, né? Então, toda a parte arquitetural, toda a parte de infraestrutura e as abstrações em si que a gente constrói em cima para que a gente facilite a vida ali de um engenheiro de dados, de um data science, de um machine learning engineer, BI em si, e até dos usuários finais, né? Então, como a gente consegue construir uma arquitetura, essa grande quantidade de dados, essa grande quantidade de pessoas querendo acessar ali, querendo responder uma pergunta. Então, como que a gente consegue, né, desenhar tudo isso e prover essa plataforma para a companhia como um todo. Mas o nosso foco final são os usuários ali mais técnicos, mesmo os engenheiros de dados e os data science.
E você, Cassiano, já falou um pouquinho aí também pra gente aí sobre a Ambev em si, mas fala um pouquinho também sobre sua atuação e um pouquinho sobre a área de data e analytics aí da Ambev Tech.
Bom, cara, eu faço reuniões, PowerPoint, planilhas de Excel. E é isso, meu trabalho, brincadeira.
Ô Cassiano.
Oi.
E não se esqueça, você discute com o executivo sobre implantações de AI na companhia.
É isso que eu ia falar.
Principalmente aqueles que não sabem o que é AI, né, cara?
Eu saio do PPT para AI em 5 minutos, assim, é um trabalho divertido. Mas é, brincadeiras à parte, não é tão brincadeira assim, mas tem um grande quê de verdade nisso que a gente está falando. Mas eu tenho bastante orgulho de liderar hoje o time de Data Analytics aqui na América do Sul. Então, assim, o meu desafio aqui, no fundo, ele hoje é até já pegando um pouco de gancho sobre... Quando a gente fala bastante, não tem como hoje falar de Ambev Tech sem falar da transformação digital que a Ambev vem passando nos últimos anos. Então, nós, o time de Data Analytics da Ambev, a gente representa, eu acho que os passos adiante que a Ambev veio dando nos últimos anos, quando ela vai se digitalizando, enfim, vai investindo bastante na parte de tecnologia. E não só tecnologia, porque às vezes, acho que a galera, às vezes, até quando pensa na Ambev, fala, poxa, mas o que tem de tecnologia lá que a galera faz na cervejaria? Na verdade, tem machine learning rodando dentro da cervejaria, sabe? Então, tem muita coisa super legal acontecendo, mas que hoje só é viável por conta dessa transformação digital e essa jornada que vem de muito forte nos últimos 5 anos. Não começou em 5 anos, mas com uma pegada muito forte aqui nesses últimos 5 anos. Então, o meu trabalho aqui, a gente brincou, mas no fundo o Lages descreveu muito bem. Assim, no fundo, a minha missão é traduzir o que é o nosso time espetacular e super brilhante faz tecnicamente. A minha missão é muito conectar isso estrategicamente com o resto da companhia. Então, a Ambev é uma empresa que tem uma particularidade que eu gosto, acho que isso é super legal, e todo mundo que eu entrevisto, por exemplo, eu sempre gosto de contar isso. Cara, poucas vezes eu vi uma empresa tão data-driven quanto a Ambev, assim, e uma sede por dados, assim, impressionante, quando você, não só o pessoal que trabalha no escritório, a turma que tá lá no campo, tá, assim, a galera que tá nos, a galera que faz mais uma operação de vendas, uma operação ali dentro da cervejaria, da logística, a galera é sedenta, assim, por dados. Então, isso gera uma demanda na companhia por se ter a disponibilidade do dado, por se ter a acurácia do dado, que faz com que hoje o nosso time, por exemplo, esteja espalhado por todas as frentes de negócio da companhia. A gente tem, né, o time, como o Daniel bem comentou, a gente tem um time de plataforma, né, um time que trabalha mais para a produtividade do resto da empresa, mas a gente tem os times de analytics e de data espalhados pela empresa inteira, trabalhando ali em desafios de negócio, em desafios da operação no dia a dia. Então, a minha missão é meio que orquestrar essa galera, de vez em quando dar uns parpites ali em algumas coisas técnicas, encher o saco do Dani, do Contra, da Gabi, mas no final é um pouco isso o que a gente faz.
Muito legal, cara. Bacana, porque quando a gente fala de empresas assim, que são muito antigas, como, por exemplo, a Ambev, né, que se trouxe que a atuação dele antes dos anos 2000 ali, né, já tava aí no mundo. Essa questão de transformação digital, de se reinventar, é muito importante, né? E dados está muito ligado a isso também, né? Fazer parte dessa mudança, né, de olhar para dados ali dentro. Eu achei muito legal sempre quando tem uma empresa assim antiga, uma empresa grande desse tamanho que já tem essa pegada de data-driven, data-oriented, enfim, o termo que a gente chama de usar dados para tomada de decisão, né? Isso é muito, muito legal de ver, cara.
Ah, eu posso fazer um complemento, assim, que eu vejo do que o Cassiano falou, e eu tô bastante tempo aqui, o Dani, de fato, a companhia é muito pautada a dados. Então, a partir do momento que a gente entende a real necessidade dessa transformação digital acontecer, aconteceu. Então, a vontade aqui de dentro disso acontecer versus o timing é surreal. É uma estrutura muito, muito, por um lado, enxuta, mas assim, muito forte, muito grande, e aconteceu. Então, de alguma forma, todo mundo conseguia enxergar, sim, o valor e a necessidade da gente conseguir democratizar a informação, de cada vez mais a gente ter essas mesmas informações em vários lugares, mas que essas informações, esses dados, eles fossem fidedignos, né? Então, essa transformação, o acontecimento dela foi muito a muitas mãos aqui dentro.
E hoje vocês percebem que esse crescimento, essa vontade que vocês têm hoje em dia, isso teoricamente vem, porque vou dar um contexto. Eu trabalhei numa empresa que, teoricamente, acho que em meados de 2017, ali trabalhou com um grupo modelo e um dos maiores eventos lá fora no México. E em 2017, lá, se estavam fazendo ali trabalho voltado à First Party Data ou até mesmo de consumo dentro desse da própria cerveja dentro do evento, para eu poder, teoricamente, vender melhor a cerveja dentro dos polos e dos vários palcos que existiam, né? E aí, trazendo para cá contexto Brasil, a gente acaba vendo que muitas empresas hoje em dia ainda tá patinando nessa questão de analytics, que para vocês, teoricamente, é algo muito comum no dia a dia de vocês. Vocês sentem essa necessidade ou talvez essa... como vocês, teoricamente, têm várias marcas, têm um impacto lá de fora, essa vontade das pessoas hoje que trabalham na Ambev Tech aqui no Brasil, vocês sentem que também é movido por esse impacto lá de fora?
Bom, vou pegar um pouco isso aqui, Monique, assim, eu tenho certeza que sim, porque uma coisa que eu vejo, assim, muito no dia a dia da galera é que o impacto é muito legal, né? Então, assim, como a gente, por exemplo, quando a gente pega a galera que trabalha nos projetos relacionados a vendas, então eles trabalham vendo o impacto direto na operação de vendas, que naturalmente, quando a gente fala do, assim, do core business da Ambev, vendas é uma das principais, talvez uma das principais atividades, né, das principais áreas que a gente tem na companhia. E o que eles, e a gente vê o impacto que eles conseguem gerar, dado, por exemplo, essa digitalização, que hoje todos os pontos de venda, a interação deles com a Ambev é através de um app. Então, mudou muito a relação dos pontos de venda com a gente. Então, a gente ainda tem as figuras dos representantes ali de negócio, que são as pessoas que fazem o relacionamento com esses, com os pontos de venda. Mas hoje toda a relação é digitalizada. Daí a galera fala assim, poxa, mas e a galera de Analytics entra onde aí? Tudo que a galera, que as pessoas nos pontos de venda, tudo, quando eu falo assim, quase tudo mesmo, dentro do app, que elas veem ou interagem dentro do app, são providos pelos times de Analytics através de modelos personalizados. Então, os grandes vieses da Ambev, dos grandes direcionais, é personalização. Então, assim, tanto na parte da personalização, quando a gente pensa no marketing, que a gente tem time, por exemplo, que trabalha com analytics para o marketing das marcas, como a personalização da experiência do nosso cliente B2B, né, que é um restaurante, um bar, um mercado, quanto da personalização da experiência do cliente do Zé Delivery, que daí é o B2C, nós aqui, né, que vamos lá pedir uma cerveja gelada no precinho para chegar em meia hora na nossa casa, na maior parte dos estados brasileiros. Então, o impacto é muito legal nesse sentido. Só que daí eu conto uma experiência pessoal minha. A primeira vez que eu entrei na cervejaria foi um negócio meio Disneylândia. Assim,
legal.
Primeiro pelo lado que a gente falou, como vou de novo mencionar o Lages aqui, né? Quando você vê toda aquela estrutura e a parte da a infraestrutura da cervejaria e o processo acontecendo, pra mim foi assim, um negócio do outro mundo, eu nunca tinha ido. E aí, eu já tava muito feliz, eu já tava muito empolgado. E aí a galera foi me levando para ver onde os produtos de Deira estavam inseridos dentro da cervejaria. Daí eu entrei numa sinapse maluca, assim, de ver, por exemplo, partes inteiras que controlam o processo cervejeiro ali, partes inteiras, você vê um command center lá com ninguém dentro. Aí você fala, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Aí eu cheguei lá, né, falei, galera, cadê o povo aqui? Não tem povo. O povo passa aqui, e aí eles têm outras atividades que eles fazem, mas o que controla hoje as atividades e controla toda a operação, por exemplo, dessa máquina específica aqui, são algoritmos. Aí eu falei, nem ferrando, não é possível. Daí você vai entendendo o negócio, você vai assim, ficando, caraca, como pode? E aí você faz a conexão com a transformação digital que começou muito forte nesses últimos anos e tudo mais. Quando a gente fala muito no dia a dia com os cientistas de dados, por exemplo, eles têm um prazer muito grande no delivery deles por ver esse impacto direto. Eu nunca esqueço de um projeto que a gente tinha em logística, por exemplo, que definia o lado da rua que o caminhão parava. Gabi lembra bem desse. Então, poxa, por que isso? Porque tinha muito acidente, tinha diversos problemas que a gente encontrava com os motoristas de caminhão, que a gente entendeu que, poxa, faz sentido talvez a gente fazer uma análise em cima do perfil e do comportamento dos nossos dos caminhões, dos caminhoneiros, para que a gente faça uma sugestão de qual lado da rua ele deva parar, para que a gente possa reduzir o acidente e se eventualmente ser mais efetivo na hora dele sair para retomar a rota. Então, assim, a galera vê o impacto do que eles fazem super ali, não vou dizer real time porque não é tão real time, tá? O que a gente tem mais de real time é o Zé Delivery. Eu acho que é o que é mais B2C. O restante da operação, a gente tem muito dado entrando, e aí o Dani pode falar muito melhor que eu sobre isso, a gente tem muito dado entrando, sendo processado real-time, mas a gente não tem essa necessidade de fazer muitas iterações real-time em diversas partes da cadeia, porque não é essa a natureza do processo. Então é um pouco isso que eu sinto, e aí dividindo aqui do meu feeling aqui.
Que legal, que bacana.
E quando a gente tá falando dessa... Desculpa, pessoal, eu tô ainda com uns 200 marcas na cabeça aqui e tô pensando no volume de dados que isso tudo gera. Mas aí eu queria perguntar ao Daniel que, assim, a gente tá falando de uma grande variedade de dados chegando, né? O dado vindo de diversas formas ali. E, geralmente, como que é essa interação, assim, dentro da Ambev? Por exemplo... Essas 200 marcas que a gente está falando. A gente está falando de várias empresas dentro dentro da Ambev, a gente está falando de unidades de negócio ali. Eu pergunto por quê. Cada um está enviando o dado de uma forma, ou esse trabalho de plataforma que você falou, que faz um pouco de... faz um trabalho de abstração também, né, para garantir que o dado chega da mesma forma. É um trabalho que é feito ali com todas essas frentes de negócio. Queria entender um pouquinho, assim, de como é que é essa vivência de vocês.
Bacana. Acho que como o Cassiano comentou, né, com essa série de aquisições, né, que a companhia ela foi fazendo ao longo do tempo, consequentemente veio vários sistemas ali com diversos protocolos, com diversos tipos de bancos de dados, ou até falta de sistema, né? Então algumas coisas...
Cada empresa é um RP, né, velho?
Cada empresa é um RP. Então a parte de ingestão hoje, assim, mais especificamente, é um desafio muito grande, né, pra gente aqui dentro, por conta de ter uma série de variedade de protocolos pra gente consumir essas informações. Hoje a gente, eu acho que falando de estratégia, né, que a gente está muito próximo do time de engenharia para que a gente tenha um padrão de integração com Analytics. Então, se eu fiz o meu serviço, meu microserviço, onde for, como que eu tenho que enviar essa informação para Analytics, né? Porque a transformação digital ela está dentro de Analytics, mas também está na parte de engenharia, né? Então, a gente vem modernizando todos os nossos sistemas lá do outro lado também. Então, é importante que a gente tenha uma integração muito forte com Analytics. Da parte dos legados ainda, né, aquelas coisas que ainda vão ficar ali um tempinho rodando, a gente constrói uma série de abstrações em cima, vem construindo para que seja mais fácil o engenheiro de dados consumir aquela informação de um determinado sistema que tem uma certa complexidade de você pegar essa informação. Então, às vezes, um ERP que roda em COBOL, que cospe ali um arquivo, né, específico, então, para a gente ficar fazendo toda vez essa ingestão, a gente monta uma abstração em cima para consumir. Esse consumir de filas, de tópicos, de bancos ali um pouco mais legados. Então, muito do nosso trabalho hoje aqui na parte de plataforma é fazer essas abstrações para que os times consigam fazer esse consumo de dado e trazer a informação para dentro do Data Lake, para que elas sejam ali transformadas, analisadas e aí, consequentemente, o engenheiro de dados conseguir produtizar, entregar um valor na ponta para o negócio. Então, hoje, é isso que a gente vem... Essa é a nossa principal estratégia. A gente, no passado, a gente usava uma ferramenta proprietária para fazer isso, mas como eu disse, né? A gente tem N cenários, é muito complexo de consumir de diversas fontes, então a gente optou, numa versão atual que a gente tem, de desenvolver nós mesmos essas abstrações e trazer o dado diretamente para o Data Lake.
Muito bacana, né? É um volume absurdo de dados que deve chegar ali, e não só de chegar de ingestão, mas de processamento e o próprio consumo, né?
Exato.
Porque hoje aí a gente está falando de quantas pessoas aí consumindo dado assim da plataforma. Eu sei que é uma pergunta ingrata, tá, pessoal? Tipo assim, é um número que um dia depois já tá desatualizado essa estatística, mas assim, em média, assim, a gente tá falando quantas pessoas que tá consumindo dados, assim, analisando.
Eu tenho o um número aqui na ponta da língua.
Caraca!
Ó, pessoas desenvolvedoras, vai, que escrevem codigueira. A gente deve ter entre umas 400 e 500 pessoas, uhum, que interagem com a plataforma aqui na América do Sul. Porém, pessoas que acessam os dados providos pela plataforma, a gente deve ter hoje aí por volta de umas 18 a 20 mil pessoas. Então, é bastante gente hoje. Então, assim, a gente tem uma parte de serving dos dados intensa, que a porradaria come, assim, para servir os dados para diversas aplicações internas, parte de análise de dados. E a gente tem a galera que constrói em cima da plataforma. Então, é mais ou menos assim que está dividido. Gabi, falei errado ou falei certo?
Não, tá certíssimo. Certíssimo. Varia entre 17 a 18 mil. E a quantidade de acessos é mais de 1,2 milhões.
Caraca, é muita coisa. E ô Gabi, quando a gente tá falando desse volume de gente consumindo, usando dados para fazer análise, fazer modelos, codando e tudo mais, surge muito essa necessidade de ter uma boa governança desses dados, né? Que é um trabalho que, assim, às vezes as empresas pensam nisso como algo nice to have, tipo assim, pô, legal, mas é opcional ter uma governança. Sendo que quando a gente vê a empresa cada vez mais sendo data-driven, é mais, cada vez mais importante ter essa visão de governança dos dados ali também, né? E como é que é um pouquinho da sua área que faz esse trabalho aí?
A gente se organiza aqui muito em conjunto com o COI e com a nossa plataforma, né? Então, a gente já tem uma boa governança dos dados na plataforma. Então, hoje a gente já consegue abstrair e ter um catálogo e entender como estão os nossos domínios. E também, uma das grandes frentes desse ano é falar de qualidade do dado.
Ah, sim.
Então, essa foi a frente que a gente mais focou esse ano. Como que a gente tem certeza que a gente está entregando um dado atualizado no horário que os times precisam, e se o dado tá dentro do range necessário, se falhou, e ainda mais porque, como é uma empresa muito complexa, com muitos ERPs e sistemas, a gente sabe o quanto que todas essas integrações e execuções podem falhar, né? Então, essa foi uma das nossas grandes entregas, e a gente se aproximou muito dos nossos usuários. A gente começou a aplicar NPS para entender as dores do campo, para entender as dores de um time mais gerencial, desde operacional, tático, gerencial, para a gente evoluir aqui dentro, né? Até porque a ideia é que, com essa democratização, cada vez mais pessoas tenham acesso a essa informação, né? E de formas diferentes e granularidades diferentes. Então, a gente tem trabalhando muito nessa conscientização e algumas ferramentas que a gente sabe que, mais para frente, a gente vai ter ótimos resultados. E o quanto a gente vê que governança, a partir do momento que você entende algumas ferramentas e aplica, o quanto você tem de oportunidade de custo evitável, o quanto que você enxerga de silos, né, de duplicidades. Então, essas foram as grandes frentes. Então, entender o que a gente precisa, como que a gente aplica, quais são esses custos evitáveis e quais são os benefícios que a gente extrai da governança para gerar maior confiabilidade.
Muito legal. E o Felipe, a Gabi falou um pouquinho que tem o time dela é muito par do seu ali também, né? E assim, quando a gente fala de área de dados, pouca gente sabe o que é uma área de COE, uma área de centro de excelência, né, dentro das empresas. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui, que acho que a gente teve poucos episódios aqui de empresas que teve uma área de COE, assim, e tudo mais, e eu gosto bastante de ouvir como é que são as diferentes formas de atuação, mas queria primeiro perguntar para você como é que é estruturado, o que, que faz uma área de COE dentro de uma empresa do tamanho da Ambev, por exemplo, e explicar um pouquinho aí como é que é a dinâmica do time também.
Legal, Paulo. Então, é muito legal esse tópico que você trouxe, e eu queria comentar um pouquinho, então, como que a nossa implementação de COE, né, de centro de excelência aqui dentro do time de analíticas. Assim, a primeira premissa que a gente parte é assim: para a gente conseguir ter um trabalho que ele é distribuído e descentralizado, então distribuído do ponto de vista de tomada de decisão e descentralizado do ponto de vista de comunicação, é muito importante que, para a gente atingir isso de uma forma organizada, que a gente tenha um conjunto de protocolos que ajudem esses times a operarem de forma coordenada e de forma consistente entre eles, para a gente ter uma coesão no nosso trabalho do dia a dia. Aí que entra uma das responsabilidades do COE, que é ajudar a gente a desenhar esse conjunto de protocolos que nos ajudam a operar de forma consistente. Então, dar alguns exemplos. Quando eu penso ali na carreira de um profissional de ciência de dados, uma pessoa cientista de dados, quais são as competências técnicas que a gente espera para um cientista de dados do nível pleno, sênior, no nível staff, principal, etc. Quais são essas competências esperadas? Então, quando a gente olha do ponto de vista de modo de trabalho, fluxo de trabalho do dia a dia, qual que, em geral, é o nosso fluxo convencional que a gente pode, em geral, utilizar nos times e coisas desse tipo. Então, essa é uma parte importante que o centro de excelência aqui a gente propõe. Então, essa criação desse conjunto de protocolos, guidelines, enfim, cada lugar pode chamar de um jeito, para nos ajudar com isso. E aí, só um complemento, uma forma que a gente desenhou aqui dentro do time do nosso centro de excelência é que a gente também tem um modelo distribuído. Então, a gente tem algumas pessoas que são full-time do centro de excelência, que ficam diretamente aqui comigo, nessa frente, mas, ao mesmo tempo, nós temos um modelo em que as pessoas que pertencem aos times de analytics estão também dentro do centro de excelência de forma adopted. Então, a gente tem pessoas representantes do centro de excelência que são de todos os times de analytics. O Cassiano comentou, né, ali daquelas 400 pessoas, tem alguns representantes desses times que estão dentro do centro de excelência de analytics e que ajudam e definem junto esse conjunto de boas práticas e etc. Então, só para deixar claro, assim, não é algo impositivo e um centro que, de fato, aplica coisas top-down para os demais. Não, a gente constrói de forma extremamente colaborativa. Então, é um trabalho muito legal nesse sentido.
Ah, muito bacana, cara. E vocês deram alguns exemplos aqui de... Que aí é um verdadeiro playground, né, para a área de dados, né? Porque você tem desafio de dados na parte da produção, da logística, vendas, marketing, enfim. E hoje, geralmente, a galera de que está trabalhando com a parte de data analytics, criando modelos e tudo mais, eles estão... como é que eles estão organizados? Está distribuído, o pessoal está no time, nessas frentes? É um time centralzão ali que está todo mundo trabalhando numa determinada frente. Como é que vocês estão organizados?
Hoje, Paulo, a gente está organizado de uma forma distribuída. Então, a gente tem times que eles são focados em diferentes frentes de negócio. Então, por exemplo, a gente tem um time de analytics que ele é responsável pela parte de sales. Então, nesse sales B2B, então muito aquilo que o Cassiano comentou do app, que a gente gera, a gente tem modelos que geram coisas que vão para esse app, para o nosso ponto de venda interagir, para os pontos de vendas interagirem, estão dentro desse time de sales B2B. E aí a gente se estrutura assim em outros times. Então, a gente tem ali o time que está, que a gente chama de D2C, né, Direct to Consumer, que cuida ali da parte do Zé Delivery e desse direto para o consumidor, Brahma Express, etc. A gente tem um outro de marketing, então a gente divide em contextos de negócio. E esses times ali se estruturam em squads, que estão trabalhando em produtos, em modelos, em produtos de dados e etc., trabalhando de forma distribuída. E quando a gente pensa em concentração, a gente tem uma concentração bem dividida, bem representativa em ambas as áreas, né? Então, áreas que são mais relacionadas ao comercial, então sales, a parte de Zé Delivery, relacionadas a marketing, e também uma distribuição grande em partes que são mais relacionadas a coisas não comerciais. Então, a parte de logística, uma parte super importante de supply, que tem toda a relação com cervejarias, a parte de procurement, que a gente chama de procurement, a parte que tem relação com compras de insumos para a produção das cervejas e dos não alcoólicos, e partes relacionadas a finance, people, etc. Tudo isso está bem balanceado nesses dois grandes grupos de trabalhos.
Ou seja, do campo ao código.
Muito bom. E assim, Paulo, eu tô há pouco tempo na Ambev, né? Eu entrei aqui na Ambev Tech, na Ambev há 9 meses, e eu fico abismado de ver, de fato, como em toda a cadeia tem coisas relacionadas a dados. Então, desde lá do Zé Delivery, na personalização, o que mostra lá os produtos recomendados para você, é um modelo de machine learning que tá ali mostrando, até lá modelos para falar como que é a melhor forma da compra do insumo para produzir na cervejaria.
Caraca.
É de fato o que a Gabi falou, é do campo ao copo, assim.
É muito louco isso, porque a gente, só um parênteses, nada a ver, né, sobre aonde a Analytics atende, mas a gente é detentor, a gente define qual é o material orgânico que vai para a produção do lúpulo, quais são as terras que serão utilizadas. Então, é muito complexo, é um ecossistema, assim, muito, muito legal. Existem várias Ambevs dentro de uma Ambev, sabe?
Caramba!
Uma coisa que eu acho muito legal também são os modelos e produtos de dados que a gente tem em relação a coisas que são até para melhorar coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, por exemplo, A gente tem aqui modelos que nos ajudam, que ajudam a direcionar os caminhoneiros, as pessoas que estão dirigindo os caminhões, a quais coisas que eles precisam melhorar ali na direção, por exemplo, diminui o RPM que você está dirigindo em média, etc., para melhorar o consumo de diesel, para evitar tanta geração de... a gente gera esse tipo de coisa.
Que doido, velho.
Até, por exemplo, uma coisa que é importante, assim, uma das dos subprodutos da produção, e assim, eu não sou especialista, tá? Então, se eu falar algumas coisas imprecisas aqui sobre a produção de cerveja, me desculpe. Mas um dos subprodutos da parte de produção de cerveja são extratos, enfim, coisas que bagaços que podem ser vendidos ou que podem ser vendidos para serem utilizados, por exemplo, para produção de ração e etc., outras coisas, ou que no final acabam tendo que ter algum outro destino que talvez não seja tão ecológico. Então a gente tem modelos também que ajudam na precificação disso, para a gente ter um preço ótimo para conseguir vender esse bagaço, para não ter que dar um destino que não seja ecologicamente correto para esse bagaço, sabe? Então tem coisas desse tipo, assim.
Caraca, é muito impressionante isso, velho, muito impressionante. Eu acho que nunca tinha visto um case assim de direção, assim, do motorista do ser mais eficiente, velho.
Eu tenho uma história boa dessa. Quando eu fui conversar com, uma vez numa visita, eu fui conversar com um motorista, e aí eu tava lá, né, vendo o caminhão, e aí ele me explicando, não, que aqui a gente faz assim, assado, e eu perguntei pra ele, mas por que a gente aloca o produto assim, as dúvidas mesmo, assim, pra conhecer a operação. E aí eu sabia, tinham me contado que tinha esse projeto, né. E aí perguntei pra ele um pouco disso, mas como é que é pra você? Tá, ele olhou pra mim assim, falou, aqui é complicado, viu? Porque se a gente pisa muito fundo aqui, a turma vê lá. Eu perco a meta. Eu falei, que meta? Ele falou, não, a gente tem uma meta de usar bem o caminhão, por conta de toda essa parte do desgaste, caraca, geração da parte de poluição e tudo mais. Aí eu falei, não é possível, tem mesmo. Aí ele me levou lá, me mostrou o quadrinho lá, com a galera, né, acompanhando isso.
Olha.
E aí eu fiquei assim, caramba, então se você der umas pisadinhas mais forte ali, não é bom, né? Ele falou, não é bom não, não é bom não.
Compromete a meta.
Eu vi na prática, cara.
Não, muito legal, cara, que os exemplos vão desde plantar a semente, escolher a terra, plantar a semente, colher, transportar, produzir, descartar, pega, vender, pega tudo, né, cara? Muito legal. É uma Disneylândia dos dados também, né? É uma Disneylândia dos adultos aí, pelo que você falou, mas também é uma Disneylândia dos dados também para os profissionais da área, né?
Você falou de posto de gasolina também, ou, Gabi?
Ah, também, mas essa daí como eu não tô mais em sites, eu não sei se essa ainda está ongoing. Mas, além disso, a gente também tem alguns modelos que avalia qual estado está com o melhor benefício para produzir tal cerveja que vai entregar para qual centro de distribuição. Então, isso também é super positivo, que a gente ajuda muito, a gente tem muitos trabalhos com estado e fábricas. Isso é bem legal.
Ô, Gabi, hoje, com esse monte de dados, todos esses processos, olhando para a parte de governança ali que você assume, qual que é os desafios que mais você tem hoje, assim, que vocês estão no processo de evolução, que vocês estão caminhando aí?
Com certeza, qualidade de dados, ferramentas de governança que são aplicáveis às nossas necessidades. Eu acho que também, assim, poucos benchmarkings sobre governança que, de fato, são eficazes. Então, na realidade, o maior desafio é ser vanguardista nessa frente.
Exatamente.
Seguir as práticas do mercado de governança aí dos últimos 10 anos não vai ajudar muito, não.
Exato. Muda muito, né? A gente tá mudando muito, muita ferramenta nova.
Total.
Mas eu acho que o maior desafio, na realidade, além de tudo isso, é você fazer com que governança gere valor, gere bons indicadores para que as pessoas se engajem com a causa. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar bem, como a gente é muito data-driven, é sempre essa é a primeira pergunta, né? Mostra o indicador. Mostra o indicador, depois a gente cria o plano de ação. E como isso é muito forte aqui, é de fato isso. Mostra o benefício. E depois eu, com certeza, eu vou executar. Então, eu acho que a gente trabalha muito nessa perspectiva, sabe? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio.
Legal.
Bacana. E quando vocês falam de... Foi legal a Monique ter puxado essa parte de desafios, assim, né? Mas... A Gabi trouxe um pouco de visão de governança, assim, mas nas áreas de vocês, pessoal, o que que... Pensando na área de data e analytics da Ambev como um todo, assim, o que vocês acham que são os próximos desafios assim, que tem para ser superados, que vocês querem focar, pra, enfim, para continuar evoluindo essa frente que tem ali? O que vocês diriam que adicionaria que são pontos também de desafios que vocês veem?
Vou falar uma aqui, vou conectar com o Dani em seguida. Eu acho que hoje a gente está numa fase que a gente... Porque assim, né? Isso que a Gabi está comenta como um grande desafio de governança, ele é consequência de dados passarem a ser muito mais utilizados e serem, estarem no centro da estratégia da companhia, né? Porque se você não usa muito dado, ou se você tem um projetinho aqui ou outro ali, talvez você não vai discutir tanto governança dos dados, talvez você não vai discutir falar de data quality, etc. Então, conforme você vai usando mais os dados passam a fazer parte ali no dia a dia da operação. Então, quando a gente fala do SLA de delivery do dado, né, tem várias partes da operação que, para começar o dia, elas dependem de outputs, de modelos nossos que rodam ali, que, enfim, que vão dizer como vai ser o dia daquele pedaço da operação. Então, isso tudo começa a se tornar muito crítico. Então, eu vejo que assim, a gente está numa fase onde a gente passou... tem uma fase muito grande de fundação, uma fase muito grande de começar conectado com a fundação, de a gente descobrir o nosso jeito de trabalhar com dados e de resolver os problemas de negócio. Eu acho que agora a gente está naquela fase da escala. Então, assim, a gente começou a lidar agora com muita escala, porque a gente tem muito produto rodando em muitos lugares dentro de toda a cadeia. Então, você passa a lidar com problemas, por exemplo, que é o que a gente vem discutindo muito, né, Dani? Quando a gente fala de problemas de... muito de escala, de event streaming, você começa a discutir outras coisas que até um tempo atrás não eram dores, né? Eram coisas que a gente dava para tocar a vida, você conseguia fazer de outras formas. Então, conforme a gente vem avançando nessa expansão de tornar a Ambev uma empresa muito mais inteligente, não só orientada a dados, mas muito mais inteligente, a gente agora acho que está lidando muito com a questão da escala, cresceu muito a quantidade de pessoas também usando plataforma, usando os dados. Então a gente passa a ter muita concorrência das informações. A Ambev, por fazer parte da AB InBev, a gente tem muita integração global também. Então tem muitos sistemas que não estão só aqui, você tem que conectar com sistemas que estão em várias partes do mundo. Por isso a parte, quando a gente fala da governança, não só a governança de dados no dia a dia ali, mas assim, a gente tem uma parte de governança do dado, até um pouco, se a gente puder dizer, meio que da parte da conciliação desse dado, que é brutal, assim, porque tem coisas que dependem de dados de múltiplas fontes, que aí você põe o legado na conta, múltiplas fontes, que no meio dessas fontes tem um monte de coisa que tem um monte de legado, você vai indo assim, e aí no final aquilo ali é uma parte importante para gerar algum tipo de output para alguma parte da operação. Então acho que, assim, nos próximos 2 anos da gente, eu diria que o nosso maior desafio é consolidar esse tamanho, essa escala que a gente chegou, com produtividade, qualidade e acurácia. Acho que esse é meio que o nosso desafio assim, nos próximos 2 anos. A gente passou daquela fase do a gente está se descobrindo, a gente está fazendo uns negócios meio para experimentar, achamos um valor daqui. Não, a gente já consolidou, a gente gera valor, tem um monte de coisa rodando. Chegamos numa escala sinistra, agora a gente tem que consolidar isso para chegar no próximo passo, né, Dani?
Exatamente. E aí é muito de como a gente se estrutura, né, aqui dentro também para poder resolver esse problema de escalabilidade, né? Então hoje, falando um pouco mais da parte de plataforma em si, a gente tenta se organizar pela jornada do dado, porque a gente entendeu que a gente consegue colocar pessoas específicas com skills técnicas específicas para atender um determinado cenário. Então, por exemplo, hoje a gente tem 5 produtos dentro de plataforma. O primeiro produto é em gestão. Então, muito como o Cassiano falou, como que agora que eu tenho uma integração mais forte com o time de engenharia, e agora eu recebo esses eventos, essas mensagens ali por uma grande quantidade de informação e eu preciso processar isso ali mais near real time, etc. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou construir uma arquitetura e uma infraestrutura para que eu consiga escalar e consiga entregar esse dado na ponta? E de uma outra parte, a gente tem nosso time de transformação, que é um time específico ali para que, dado que esse dado está já no Data Lake, já está armazenado, como que agora eu crio abstrações para que o engenheiro de dados, o Analytics Engineer, enfim, o BI, ele consiga montar suas transformações com qualidade, com performance e entregar um valor na ponta. E por último, A gente tem nossa parte de, por último, não, a gente tem nossa parte de ML, também focado ali como que eu vou produtizar esse modelo. Então, como que eu pego esses dados, bem, quais que são as etapas que eu tenho que seguir para colocar meu modelo em produção. Então, construo uma feature, eu tenho toda a parte de treinamento depois, eu tenho toda a parte de predição, vai ser uma predição em batch, vai ser uma predição em API, como é que eu vou servir essa predição? É para uma aplicação? É uma coisa mais consultiva para o meu business ver? Enfim. E para governar tudo isso, a gente também tem um time de plataforma aqui interno que trabalha muito colado ali no time da Gabi, olhando tudo isso, porque junto às regras que o time da Gabi define, as regras que a gente define, a gente coloca em todo esse processo de desenvolvimento da plataforma. A gente monta ali alguns guardrails de documentação, de qualidade, de performance, de custo também, né? Muito importante que a gente está atacando agora, para que isso já fique intrínseco ali no processo de desenvolvimento dentro da plataforma. E por último, a gente tem ali cenário de operação, né? Porque tem muita gente, então muitas dúvidas, seja dúvida como que eu melhoro a minha performance do meu Spark ou meu deploy deu algum problema, alguma coisa específica, a gente também tem uma série de tickets ali que as pessoas técnicas, né, abrem pra gente conseguir apoiar os times nos dia a dia.
Bacana demais. Eu gosto muito dessa visão, assim, de, tipo, tá muito alinhado com a maturidade que a empresa vai tendo ao longo do tempo, né? Que é o que o Cassiano falou. Cara, agora a gente resolveu problemas e agora tem uns problemas que a gente não sabia que tinha porque a gente resolveu os outros que já passaram. Acho que isso mostra muito o nível de maturidade que a empresa vai tendo, né? Que agora os problemas eles se tornam mais complexos, né? Eles não se tornam tão triviais, assim, da gente resolver. Não é um post no Medium que vai ajudar a gente a resolver, não é uma palestra no YouTube que a gente vai, que é um evento que a gente vai, que vai resolver o problema. Então eu gosto muito disso, que está totalmente, diretamente ligado à maturidade da empresa, vai adquirindo um sucesso que vocês vão tendo, né? Então isso é muito bacana, cara.
Eu acho que é isso muito legal que você falou, porque no começo até resolvia, né? Então, quando a gente estava ali na plataforma, tinha alguns benchmarks que a gente fazia, alguns posts, alguns vídeos que a gente fazia, algumas empresas que a gente sempre ali se baseava, mas chegou um momento agora de escalabilidade, você precisa abrir o leque ali e falar, pô, como é que eu vou resolver esse problema aqui que eu tenho mais de 1000 pessoas acessando a minha ferramenta e, cara, e fazendo uma série de queries, como que eu seguro tudo isso ao longo do dia, como que eu tenho uma métrica ali para que eu consiga ter uma performance adequada para o meu usuário, que eu consiga entregar valor. Então, acho que isso que é bem, bem legal ali, os desafios no dia a dia.
E mais sistemas autônomos, né? Assim, eu acho que é legal, a gente está falando muito sobre ferramentas, né? Mas a gente só está falando isso porque cada vez mais a companhia vem evoluindo e a gente precisa estar pronto para suportar sistemas autônomos, inteligentes, né? Que acreditamos muito que temos muitas oportunidades aqui.
Pessoal, a gente está caminhando agora pro fim do nosso episódio aqui, mas eu quero fazer a pergunta que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui se animou muito com como é que é trabalhar na Ambev Tech, conhecer um pouquinho mais sobre esse playground, a Disneylandia dos dados aí que o Lari mencionou. Aí eu quero aproveitar esse momentinho final para, assim, quem tem interesse em trabalhar na Ambev Tech, quem tem interesse em fazer parte desse time, queria que vocês falassem um pouquinho, cara, que desafios e oportunidades essas pessoas terão a chance de trabalhar. E, geralmente, qual o perfil, qual a habilidade que essas pessoas precisam ter para conseguir tocar esses desafios também? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso.
Boa! Essa é uma coisa que a gente gosta, é algo que a gente gosta bastante de falar. Acho que, assim, os desafios que a gente tem hoje, a gente tem uma complexidade muito grande de negócio. Então, assim, quando fala, porque se você for comparar os nossos desafios técnicos com o desafio de uma empresa nativa digital, por exemplo, que o produto dela é um app, etc., os desafios são diferentes. Total. Então, os nossos são desafios de uma complexidade de negócio muito grande, de uma empresa que se transformou ali digitalmente. Então, a gente tem que lidar com cenários adversos nesse sentido. Então, hoje, quando a gente fala das especialidades, se a gente falar aqui dentro da ciência de dados, por exemplo, a gente tem várias frentes que a gente está investindo bastante. Então, por exemplo, a gente está investindo relativamente legal agora em visão computacional.
Legal.
Então, tem algumas frentes ali com alguns projetos super legais que estão rolando, algumas coisas já em produção. A gente tem, do lado de engenharia, a gente tem cada vez mais também tido oportunidades para a parte de production engineering dentro do time de plataforma. A gente tem, acho que, assim, para falar de uma forma geral, o nosso time ele é muito próximo a uma configuração de times modernos de tecnologia, de data. Então, a gente está numa fase que a gente está numa expansão ainda do time. Não aquela expansão maluca do a gente tá saindo contratando todo mundo, não é isso, mas é uma expansão que ela é bem fundamentada e faz bastante sentido. Então, em termos de perfil, cara, assim, e como é trabalhar lá, eu vou dar minha opinião e deixo a galera falar depois, tá? Mas, cara, é leve, assim, acho que esse é o ponto. E eu sempre brinco com a galera, se não for pra acordar todo dia pra gente entrar aqui e dar risada juntos, resolvendo problemas de negócio que geram impacto na ponta, perde a graça. Então, desde que eu tô lá um ano, né, e não tem um dia que eu não dou risada, não choro, e a gente não resolve problemas de negócio. Então, é super colaborativo, e aqui, enfim, falando super de perto aberto sobre a empresa como um todo. Então, cara, a gente tem o Contra não falou muito dessa parte relativa do centro de excelência, mas a parte de comunidade interna tá ficando muito forte também. Então tem muita coisa legal acontecendo dentro das guildas, muita discussão técnica. Eu acho legal, assim, de deixar muito na cabeça da galera que é assim, cara, se você gosta de escovar um bitzinho, discutir boas coisas técnicas para fazer soluções que geram impacto na ponta, dentro de um contexto legal, que é uma cervejaria, putz, Disneylândia. Assim, é um lugar que dá pra você se divertir muito no dia a dia e trabalhar se divertindo. Porque eu não vejo muita diferença nisso, né? Eu não acho que eu vou lá trabalhar e volto. Trabalhar é parte do meu dia. É algo que está incluso ali no meu dia e tem que ser divertido dessa forma. Então, a escala é legal, super legal, como a gente já falou aqui. E acho que, só complementando do perfil, a gente valoriza muito a excelência técnica. Então, nos nossos processos de seleção, para as pessoas que a gente traz para o time, a gente tenta muito ser coerente ali e sempre trazer pessoas. Não é só trazer sênior, sabe? A gente tem programas de formação super legais lá dentro também, mas a gente tenta trazer pessoas que, poxa, quer trabalhar no time de data, a gente tem que curtir muito isso. Não necessariamente você vai, dependendo da posição, precisar ser a pessoa super especialista, mas por isso tem os nivelamentos, né? Mas, cara, se você curte o business e se identifica com isso que a gente faz, curte resolver problemas com data e gosta de um ambiente dinâmico, porque também é muito dinâmico, né, o dia a dia, cara, aqui acho que é um prato cheio para quem se interessa e esteja, de repente, pensando em buscar uma nova oportunidade.
Sensacional, hein?
Perfeito. Depois de uma explicação dessa aí, alguém se atreve a complementar, pessoal? Só para saber?
Não dá nem para complementar.
Não, tem que complementar, pô. Tem happy hour também toda semana lá. Como é que é?
Toda quinta-feira. Ixi, isso aí é.
Esse é um benefício importante. Né?
Dia que eu fui lá, cara, no meetup lá, eu fiquei assustado, viu? Foi massa demais.
Tem que vender o benefício bem aqui, né, galera? Happy hour toda quinta, desconto na compra de produtos, vai.
Olha!
Aí ganhou a audiência.
Eu sei que na minha casa não falta corona nem um dia nunca. Então,
olha! Ô, pessoal, e pra quem se interessa mais pela história da área de dados, pelos primórdios da área de dados, vocês vão ver que as cervejarias, elas sempre foram muito presentes desde o início dos primeiros testes estatísticos, dos primeiros...
É verdade.
Os primeiros experimentos. E é muito legal ver que continua sendo um playground aí de soluções de dados e coisas tão incríveis aí que vocês estão fazendo. Parabéns a todos aí.
Pessoal, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito legal conhecer um pouco da história dessa galera que está trabalhando com Data Analytics aí na maior cervejaria do Brasil, conhecer um pouco mais dessa área que dados está muito mais presente do que eu sequer imaginava aqui. Espero também que você tenha aprendido e gostado bastante desse episódio de hoje. Então eu quero agradecer agora a presença deles aqui por terem estado com a gente nesse papo aqui. Felipe, Contra, aí o pessoal vai, a intimidade do pessoal vai te chamando aí depois, quando como melhor for, mas obrigado pela participação, pela presença do nosso papo, cara.
Paulo, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, foi muito, muito, muito legal mesmo ter tido esse papo aqui com vocês, e caso alguém queira se conectar aí comigo, eu acho que deve ter o link do meu LinkedIn aí na descrição, se não tiver, procura lá Felipe Guzmão Contra 3, que vocês me acham lá, e de fato foi muito legal e muito prazeroso estar aqui falando sobre esse assunto, que é muito, muito, muito legal.
Valeu demais, cara. Daniel, muito obrigado também pela sua presença aqui hoje pra falar com a gente um pouco dos desafios de plataforma de dados, desse mundão de dados aí que vocês estão trabalhando, cara.
Cara, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de contar ali um pouquinho, né, pra vocês do que a gente vem fazendo. Quem tiver mais curiosidade sobre ferramenta, acho que a própria estrutura, né, de times, todas essas coisas ali que sabe que é complicado de fazer no dia a dia, adiciona a gente no LinkedIn, me adiciona no LinkedIn, a gente vai batendo um papo, enfim, por aí. Obrigado mesmo.
Valeu. Gabi, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito legal ter você aqui.
Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Também, quem quiser me adicionar no LinkedIn, fica super à vontade. Se quiser marcar um papo pra gente falar sobre governança, sobre desafios, também super top, um benchmarking aí, que é sempre importante.
Olha aí.
Pra carreira também, mulherada, conta comigo aí.
Muito bom.
Que estamos no começo, mas vamos que vamos.
Olha aí.
Muito bom, legal demais. Cassiano, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje, cara. Aproveita e fala um pouquinho pra gente aí, galera que quer se interessar um pouco mais sobre área de dados, sobre o poder, que se alguma oportunidade na Ambev também. Fica aí um momento pra você compartilhar o que você acha melhor, velho.
Boa, cara, obrigado Monique, Lages, Paulo, pelo papo aqui de hoje, nosso time. Foi demais. Acho que assim, quem tiver interesse em falar com a gente, pô, me procura no LinkedIn, D. Cassiano. Também tô lá no Instagram, D. Cassiano. Às vezes eu tento compartilhar um pouco da vida na Ambev lá no Instagram, mostro umas fotos de cerveja lá. Então, a galera, se quiser ver de vez em quando, pode me seguir lá. A gente tá com algumas oportunidades em aberto aqui. Então, sempre recebo algum ping no LinkedIn, por exemplo, da galera me perguntando sobre alguma vaga. Fiquem à vontade aí, galera que tá escutando esse episódio, me dá um ping, perguntar como é que é. A gente tem a nossa página do LinkedIn, vai estar aqui na descrição. Com as oportunidades que a gente tem lá, mas se tiver alguma dúvida, me pinga no privado que eu respondo com o maior prazer ali sobre os detalhes, enfim, pra que time é, porque às vezes a galera quer saber, mas é pra trabalhar com qual produto e tudo mais, então eu respondo ali também, ou qualquer um de nós aqui. Acho que assim, na nossa, foi super legal poder contar um pouco também dessa jornada aqui com vocês. A gente tá super feliz de poder contribuir com a comunidade também um pouquinho. Acho que a gente quer estar cada vez mais próximo, passando a dividir um pouco mais do que a gente faz lá dentro da Ambev, trazendo isso e trazendo em retorno à comunidade, né? Acho que esse é algo que a gente tá começando a fazer agora, a gente ainda tá engatinhando, mas a gente tá começando a fazer e a gente tá muito feliz em relação a isso. Eu queria agradecer demais a esse espacinho aqui pra gente falar um pouco de cerveja e código. Valeu.
Muito bom, pessoal. A gente que agradece a presença de vocês aí. Sempre um prazer trazer empresas que estão fazendo diferença de dados no Brasil e conhecer um pouquinho do dia a dia de vocês. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante também. E galera, links, o LinkedIn do pessoal aqui, vagas, páginas de vagas da Ambev Tech, vai estar na nossa descrição desse episódio e no nosso post do Medium. Lá no post do Medium geralmente tem mais links com mais conteúdos assim para vocês poderem consumir de tudo que a gente foi falando aqui durante o nosso papo. Então o LinkedIn dos nossos convidados, as redes sociais dele aqui, já falaram que o Cassiano é um Instagrammer aqui, do influencer aqui do grupo. Então vai ficar aí também aqui na nossa descrição para vocês poderem contatar e fazer conexão com essa galera aqui, beleza? E olha só, agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá, datahackers.com.br, conheça as outras formas de conteúdo que a gente traz para a comunidade. Esse aqui é apenas o primeiro episódio dessa parceria que a gente está fazendo com o pessoal da Ambev Tech. Então tem muita coisa legal ainda que vai aparecer por aqui na nossa comunidade. Então aproveita, segue a gente aí, segue a gente no seu player de podcast, fica de olho nas nossas redes sociais ali no LinkedIn, quando tiver novidade, tipo episódio novo, alguma ação legal que a gente tem aqui também, beleza? Aí se vê no próximo episódio. Valeu demais!
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.